ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 32 minutos. Céu com nuvens, a temperatura é de 22 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta sexta-feira, dia 1º de julho de 2016. Sem dinheiro, sem atendimento, o Hospital Risoleta Neves vai fechar atendimento pediátrico até a próxima quarta-feira. Déficit da unidade é de 20 milhões de reais. Servidores no alvo, em seminário na UFMG, funcionários públicos reclamam de maldades do governo interino. Não, reclamam que o pacote de maldades do governo interino tem serviço público como alvo. Ciência em tempos de aperto. Reunião anual da SBPC, Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência, começa no próximo domingo, em meio ao fim de ministério e contingenciamento de recursos. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Saúde.
Entra em vigor neste domingo norma da Anvisa que obriga informação legível nas embalagens sobre a presença de alergênicos em alimentos. Isso deve ser explicitado de forma clara ao consumidor. Entre os 17 itens estão ovos, leite e amendoim. A determinação é para impedir intoxicação em caso de ingestão desses alimentos por causa de desinformação. As informações com Maria Dulce Miranda.
Imagine a seguinte situação. Você come um biscoito e de repente sente a garganta se fechar e não consegue mais respirar. Vai para o hospital e lá descobre que teve uma reação alérgica ao amendoim. Mas você não comeu amendoim e no rótulo do biscoito também não informava a presença dele. Para evitar que isso ocorra, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, endurece a cobrança aos fabricantes para que informe a presença de alergênicos em seus produtos. A resolução entra em vigor no dia 3 de julho, um ano após sua publicação, mas enfrentou resistência pela indústria de alimentos, que considerava curto prazo para adaptar a linha de produção de alimentos e embalagens à norma. Para a Anvisa, adiar a entrada em vigor seria negligência com os consumidores, já que a ingestão desses alergênicos pode levar à morte em casos mais severos. A coordenadora do Grupo de Nutrição do Instituto Alfa do Hospital das Clínicas da UFMG, Maria Isabel Correia, explica os riscos que a ingestão de alergênicos pode provocar.
As intolerâncias normalmente não são marcadas por sinais ou sintomas graves. Já as alergias, elas podem causar um quadro agudo grave, como, por exemplo, a pessoa ter um choque anafilático. Isso é manifestado normalmente como falta de ar, porque dá edema da glote e tudo. Então, as alergias, elas podem causar um risco maior. As intolerâncias, elas dão mais desconforto.
Na lista da Anvisa, constam 17 alimentos com potencial de provocar alergias, como amendoim, castanhas, crustáceos, ovos, leite e glúten. As empresas devem informar a presença deles, mesmo quando não existe a segurança no processo de fabricação, como nos casos de alimentos que contêm traços desses produtos ou que podem ter sofrido contaminação cruzada. Essa informação deverá constar nas embalagens com letra legível, em caixa alta e negrito. A presidente da Associação de Celíacos do Brasil, Seção Minas Gerais, Ângela Diniz, informa que é medida de extrema importância, já que os casos de ingestão de alergênicos são frequentes. Ela cita exemplos de contaminação.
Às vezes, eles colocam uma pequena fração do glúten lá dentro daquele produto, apenas para dar uma consistência, mas se não revelado no rótulo, nós vamos ter problemas graves. Pode ser a curto prazo ou a longo prazo, mas os danos à saúde vão ser efetivados ali. E outra coisa também, às vezes a criança é alérgica ao leite, olha, é um risco grave para a saúde daquela criança. Às vezes tem uma fração pequena, um traços do leite, ou apenas uma contaminação cruzada por castanhas, por exemplo, a criança ou adulto que tem alergias, isso pode trazer um grave prejuízo à saúde daquela pessoa.
Intolerante à lactose, o ator Lucas de Castro, de 29 anos, já passou por diversas situações em que a presença do leite não estava informada nos rótulos dos produtos consumidos, sendo difícil até mesmo identificar o que levou à intoxicação.
Por exemplo, existem alguns produtos que no rótulo avisam que não possuem lactose. Porém, eu sou intolerante à lactose, já fiz exames que comprovam isso, e quando eu ingeri o produto, eu passei mal do mesmo jeito. Reclamei, mandei um e-mail para a fabricante, ela alegou que no laboratório constam os exames, que o produto não tem lactose, porém, quando eu faço a ingestão desses produtos, eu passo mal. E são várias marcas, vários produtos que falam que são sem lactose, mas quando eu faço a ingestão desses alimentos, eu passo mal. E tem muitos produtos também, por exemplo, biscoito, chocolate, que às vezes não está explicitado no rótulo se tem ou não lactose. Então a gente fica sempre na dúvida.
Em caso de suspeita de alergia ou intolerância a qualquer alimento, a recomendação é procurar um médico antes da suspensão da dieta, já que isso pode, inclusive, dificultar a identificação do causador dos distúrbios alimentares. A lista completa com os 17 alergênicos que devem estar informados nos rótulos dos alimentos industrializados está em www.anvisa.org.br. Com produção de Natália Andrade, repórter Maria Dulce Miranda.
O Hospital Risoleta Neves, que fica em Venda Nova, anunciou o fechamento do setor pediátrico devido a um déficit de 20 milhões de reais em 2016. A repórter Carla Scarmigliati tem mais informações.
De 20 milhões, a pediatria do Hospital Tolentino e Risoleta Neves deixará de funcionar até a próxima quarta-feira. A unidade irá suspender gradativamente os atendimentos no pronto-socorro. Os atendimentos nas áreas de urgências e traumatismos pediátricos continuam. A maternidade também não será afetada. Com a medida, deixarão de ser realizados 800 atendimentos ao mês no hospital. De acordo com a assessoria de imprensa do Risoleta Neves, o fechamento se deve à inadequação orçamentária, já que a inflação subiu, mas os repasses não foram reajustados. Ainda segundo a assessoria, o orçamento do hospital é composto por 54,8% de recursos repassados pelo Estado, 34,8% do Ministério da Saúde e 10% de recursos da Prefeitura de Belo Horizonte. Segundo a direção da unidade, a pediatria foi a escolhida por ser um setor com menor impacto para o hospital. O atendimento a crianças com suspeita de virose, infecções respiratórias brandas, entre outras, corresponde a 15% da demanda de urgência da unidade. A diretoria do hospital assegurou que os casos que a pediatria recebe atualmente serão encaminhados para as UPAs, unidades de pronto atendimento do entorno, sem risco de perda de qualidade. O presidente do Conselho Municipal de Saúde, Wilton Rodrigues, no entanto, afirmou que o conselho vai recorrer até a última instância para evitar o fechamento da pediatria, um dos gargalos de saúde na capital.
O conselho não vai aceitar isso. Pediatria é um gargalo que a gente tem na cidade e fechamento é impossível. A gente vai brigar até onde puder. E é um gargalo que a gente tem, é um problema seríssimo. E o João Paulo II não atende as demandas, né? Ele sozinho não atende. A gente já tem deficiência no Jura Kubitschek, agora no Risoleta. Como é que nós vamos parar? E nossas crianças? Porque eu acho que temos que ter pediatria funcionando. Eu volto a te falar, o João Paulo II não dá conta sozinho. E todos os hospitais de Júlia Kubitschek, próprio atendimento de pediatria nas UPAs de fim de semana é deficiente, que não tem pediatra. É uma dificuldade se arrumar um pediatra, é uma coisa seríssima que a gente tem que olhar com carinho.
A assessoria do Hospital Risoleta Neves informou que se as negociações para o reajuste dos repasses do governo municipal e estadual em curso desde o início do ano não avançarem, outras áreas do hospital poderão ser prejudicadas. De acordo com um estudo realizado pela equipe gestora da unidade, o atendimento do Hospital Universitário corresponde a 11% da demanda total da região. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que o Hospital Metropolitano de Lomberens já tem absorvido as demandas de urgência pediátrica do Risoleta Tolentino Neves, principalmente aos fins de semana, em que a unidade não realiza atendimento pediátrico. Sobre os recursos, a Secretaria Municipal informou que desde 2012, o financiamento do hospital seria de responsabilidade federal e estadual, mas que, apesar disso, tem enviado todos os esforços para solucionar esse problema. Segundo a pasta, os recursos não estariam sendo reajustados desde 2014. No entanto, o investimento do município de R$ 1,5 milhões ao mês foram mantidos, o que implicou em corte de gastos em outras áreas, como redução de porteiros e veículos, por exemplo. Para o presidente do Conselho Municipal, Wilton Rodrigues, a questão da falta de recursos é um poço sem fundo e está atingindo a saúde como um todo. Ele ressalta que a responsabilidade pelos repasses não pode ficar a cargo apenas do município.
A gente entende que a situação atual do país, essa crise, recursos atrasados de Brasília, recursos atrasados do Estado, está dificultando muitas coisas para a saúde. Mas a gente tem que agir, né? Igual o Conselho é para defender os direitos dos usuários, dos trabalhadores e do gestor também, a gente vai estar junto e vai recorrer até onde puder para não acontecer isso. Porque, veja bem, a saúde, apesar de municipalizada, ela é tripartite. Ela depende de recursos do Estado e da União. Deixar a cargo do município a saúde, nenhum município do Brasil tem condição. E realmente, desde o ano passado, não é da agora não, tá atingindo a saúde, essa falta de recursos, essa questão econômica, atingiu a saúde como um todo. É, não é só pediatria, é cirurgia eletiva, é consulta especializada, é material mínimo, até material de insumos está faltando, tá um caos. E a gente, eu acho que a União e o Estado têm que acordar para isso. O município não dá conta de bancar a saúde.
Também por meio de nota, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais detalhou os repasses feitos. De acordo com a pasta, para o ano de 2016, está previsto repasse total de cerca de 93 milhões para a instituição, com pagamento em 12 parcelas mensais de cerca de R$ 8 milhões. A Secretaria também informou que as parcelas referentes aos meses de janeiro a maio de 2016 foram pagas ao hospital, e o valor referente ao mês de junho já está em processo de pagamento. Segundo a pasta, pelo fato do Risoleta Neves ser de gestão compartilhada entre município, Estado e União, o redirecionamento dos pacientes caberá a cada ente, dentro da demanda da assistência à saúde. O Hospital João Paulo II, da Rede FEMIG, seria a referência no atendimento infantil do Estado. Porém, de acordo com a Secretaria Estadual, o município poderá encaminhar o paciente de acordo com a oferta de cada unidade de saúde da região. Com a suspensão das atividades, que a princípio não tem prazo para serem retomadas, os funcionários concursados que trabalham no setor pediátrico do Risoleta Neves serão remanejados. Já os contratados deverão ser desligados. O hospital, porém, não informou quando e nem quantos serão dispensados. Repórter Carlos Carmigliati.
Em nota, o Ministério da Saúde informou que os repasses para o município de Belo Horizonte são crescentes e regulares. Entre 2010 e 2015, segundo o Ministério, os recursos repassados para o custeio dos procedimentos ambulatoriais e hospitalares aumentaram 62%. Até junho de 2016, já foram repassados R$ 556 milhões para a capital. Ainda de acordo com a nota, foram repassadas informações do gestor local de que houve redução de 4,4% nos procedimentos realizados no Hospital Risoleta Neves.
De olho na cidade.
A partir de agora passa a ser proibido em Belo Horizonte o abastecimento, preencher o tanque de combustível após o desarme automático de segurança da bomba de abastecimento. O descumprimento da norma renderá multa de R$ 1.000. A lei foi sancionada pelo prefeito Márcio Lacerda e está publicada no Diário Oficial do município. Serviço de abastecimento de água da Copasa será interrompido no próximo domingo em bairros de Belo Horizonte, Nova Lima, Raposos, Sabará e Santa Luzia. O motivo são obras do sistema Rio das Velhas em Nova Lima. A previsão para a conclusão dos serviços é às 16h. O abastecimento vai ser retomado ao longo da noite e madrugada. Para saber se seu bairro está entre os locais sem água no domingo, acesse copasa.com.br. A cidade de Contagem ganha uma nova avenida a partir desta sexta-feira. A Avenida Sanitária 2 vai atender a região do Ressaca, com 1,5 km de extensão. A via faz a ligação de diversos bairros com a Avenida Severino Ballesteros até a região da Pampulha. A avenida foi construída em parceria com a Copasa e custou cerca de R$7 milhões.
Trânsito.
Trânsito é lento na Avenida Nossa Senhora do Carmo, no cruzamento com a Avenida do Contorno, também na Bandeirantes, na Avenida Bandeirantes, no cruzamento com a Praça da Bandeira. Meio-dia e 47, nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco vamos falar sobre a reunião anual da SBPC, que começa no próximo domingo em Porto Seguro.
Jornal UFMG.
Sua rave semanal na UFMG Educativa. Apresentação, Léo Oliveira. Sábado, às 9 horas da noite. Eletrônica. 104,5 FM. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 48.
Economia.
O Conselho Monetário Nacional anuncia meta da inflação para 2018. A meta do governo será de 4,5% para o IPCA, com margem de tolerância de 1,5% para cima ou para baixo. Com a decisão, a inflação pode chegar a 6% no máximo. Em 2016, a previsão do mercado financeiro de que a taxa fecha o ano em 7,29%. Para 2017, a previsão é de 5,5%.
Política.
Apenas 13% da população aprova o governo do presidente interino Michel Temer, revela a pesquisa CNI-BOP divulgada hoje. 36% consideram regular e 39% consideram o governo ruim ou péssimo, 13% não sabem ou não responderam. Em março, o governo Dilma Rousseff tinha 10% de aprovação na mesma pesquisa. Foram ouvidas 2.002 pessoas entre os dias 24 e 27 deste mês, em 141 municípios. O presidente Michel Temer, em exercício, presidente em exercício, sancionou com 10 vetos a Lei de Responsabilidade das Estatais, que estabelece regras para nomeações de dirigentes e conselheiros administrativos de empresas públicas. Uma das regras proíbe que pessoas com atuação partidária ocupem postos de direção das estatais. Entre os itens vetados está a proibição de acúmulo de cargos de direção e postos em conselhos. A Polícia Federal deflagrou uma operação hoje como parte da Lava Jato. O doleiro Lúcio Funaro foi preso. Ele é ligado ao presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha, segundo delatores da Lava Jato. Além disso, há mandados de busca e apreensão em empresas do grupo JBS Friboi e na casa do lobista Milton Lira. A operação é fruto das delações do ex-vice-presidente da Caixa, Fábio Cleto.
Justiça.
O STJ, Superior Tribunal de Justiça, suspendeu o acordo assinado entre a Samarco, BHP, Vale, Governos Federal de Minas e Espírito Santo. A decisão de caráter liminar foi publicada na última terça-feira, mas só veio a público hoje. O acordo prevê medidas de recuperação da região atingida pelo rompimento da barragem de Fundão, com investimento de R$20 bilhões, que seriam geridos por uma fundação ligada a Samarco. O pedido de suspensão foi feito pelo Ministério Público Federal porque considera que o acordo não teve legitimidade ao não ouvir as pessoas prejudicadas diretamente pelo desastre ambiental. E a Justiça considera ilegal a cobrança de direitos autorais pela execução de músicas em festa junina promovida por instituições de ensino. Por maioria de votos, ministros do STJ entenderam que o evento tem caráter pedagógico, de forma que a exibição de canções de temas culturais folclóricos em eventos sem finalidade lucrativa constitui exceção à proteção autoral. O recurso teve origem em ação de cobrança promovida pelo ECAD, Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, a uma escola particular de São Paulo que promoveu uma festa junina.
Ciência e tecnologia.
Com o tema Sustentabilidade, Tecnologias e Integração Social, começa neste domingo a edição 68 da reunião anual da SBPC na Universidade Federal do Sul da Bahia, em Porto Seguro. É um dos mais importantes eventos científicos do país e reúne em média 10 mil pessoas por dia. São cerca de 200 mesas redondas, conferências, sessões especiais, minicursos, além de apresentação de mais de 2 mil pôsteres. As discussões perpassam todas as áreas do conhecimento e colocam em questões temas atuais, como a produção de vacina contra a Zika, as recém-descobertas ondas gravitacionais, o Plano Nacional de Educação e o Marco Civil da Internet. E neste ano, em meio aos cortes orçamentários que atingem em cheio a ciência e tecnologia, a reunião anual da SBPC será marcada por reivindicações de mais verba para o setor e também pela volta do antigo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que foi fundido ao Ministério das Comunicações pelo presidente interino Michel Temer, tendo como justificativa o corte no número de ministérios. Sobre essas questões, a jornalista Paula Alckmin conversou com a presidenta da SBPC, Helena Nader. Para a professora, a junção das duas pastas é um retrocesso e redução de recursos para a ciência ceifa cérebros, com sérios impactos para o presente e futuro do país. Nós selecionamos alguns trechos da entrevista que foi concedida a Paula Alckmin no jornal UFMG Notícias, que foi ao ar na manhã desta sexta.
Professora, e neste ano a reunião da SBPC está ocorrendo no momento em que a comunidade científica se mobiliza pela volta do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que foi recentemente fundido ao Ministério das Comunicações. Essa questão, esse tema também vai ser discutido na reunião?
Vai permear toda a reunião desde a abertura, né? Porque inclusive o ministro deve estar presente e ele vai ouvir novamente o pleito de toda a comunidade acadêmico-científica, que vai desde os pesquisadores aos estudantes, dizendo que isso foi um retrocesso. Então, a gente vai estar permeando essa discussão, não em todas as mesas redondas e conferências, mas num grande número delas, com certeza. Como também, né, esse projeto, que para mim é muito preocupante, que está na mudança da Constituição, isso é, para mim é tão grave quanto a fusão, que é por 20 anos, antes era 10, mas aparentemente são 20 anos, você flexibilizar no nível federal e também nos estados o quanto que o governo tem que investir em educação e saúde.
Pois é, professora, a senhora tocou aí nessa questão do financiamento. Neste ano, o Ministério da Ciência e Tecnologia está com um dos menores orçamentos, né, dos últimos tempos, e alguns programas estão ameaçados. É o caso, por exemplo, do edital dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia. Exatamente. Que foi lançado, teve as propostas aprovadas, mas ainda não tem verba garantida. A gente tem também outros problemas, como a questão do financiamento da pós-graduação, que também não tem recebido recursos. Qual o impacto que essa falta de verbas pode ter?
É trágico. A falta de financiamento na pós-graduação, o impacto é agora. Você deixa de incorporar mentes, na minha visão, brilhantes, porque o estudante que se propõe a viver com o valor de uma bolsa é porque acredita em fazer ciência. Então, eu vejo que eu estou ceifando cérebros. E os INCTs é a maior rede de ciência do país. O impacto que teve no desenvolvimento nacional é indiscutível. E não ter o financiamento é trágico. Então, isso nós levamos de novo ao ministro Gilberto Kassab, e ele está negociando recursos do BID, que tinha começado a tramitação no governo Dilma e deve continuar agora no governo interino, presidente Michel Temer. Mas leva tempo.
Helena Nader, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, muito obrigada pela entrevista aqui na Rádio UFMG Educativa.
Muito obrigada a vocês que todo ano fazem essa entrevista e ao longo do ano, é esse outro valor que eu quero destacar dessa rádio. Vocês sempre estão atentos para tudo que está acontecendo no país. Então, obrigada por sempre me chamarem e acreditarem no que eu venho fazendo pela ciência e educação no Brasil.
A entrevista completa com a presidenta da SBPC, Helena Nader, e mais informações sobre a edição 2016 da reunião anual da SBPC, você encontra no site www.fmg.br. E excepcionalmente nesta sexta, nós não veicularemos a coluna de política com o professor do Departamento de Ciência Política da UFMG, Carlos Ranulfo. Agora, 12:57, nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente fala sobre um seminário promovido pelos sindicatos trabalhadores em instituições federais de ensino, debatendo as políticas do governo interino. Já, já.
Jornal UFMG.
ZYX414. UFMG Educativa. FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
12:58.
Serviço.
Polícia Federal afirma que o serviço de solicitação para emissão de passaportes está funcionando normalmente, mas que pode haver atrasos na entrega em função da quebra do equipamento utilizado para a confecção do documento e da falta de papel para a impressão. A expectativa é de que a produção deva retornar na próxima semana. Com os problemas, o prazo para a entrega do passaporte passou de 6 dias úteis para 30 dias corridos. A solicitação do documento deve ser feita nos postos da PF mediante agendamento feito pelo site www.pf.gov.br. As lâmpadas incandescentes deixam de ser comercializadas no Brasil a partir de hoje. Essa é a última fase da legislação que restringe a produção, importação e comercialização desse tipo de produto. A partir de agora, somente lâmpadas econômicas devem ser produzidas e vendidas. A lâmpada fluorescente compacta economiza 75% de energia se comparada à incandescente. Se a lâmpada for de LED, a economia sobe para 85%. A UFMG divulga a sétima chamada da lista de espera do SISU para ingresso no segundo semestre. Candidatos convocados deverão fazer o pré-registro online a partir de hoje até às 11:59 da noite de 6 de julho. Esses convocados e todos aqueles que efetuaram pré-registro online nas chamadas anteriores com ingresso no segundo período letivo deverão fazer também o registro definitivo e matrícula presenciais nos dias 25, 26 e 27 de julho. Excedentes ainda não foram convocados, precisam ficar atentos às próximas chamadas, uma vez que após o registro acadêmico definitivo dos convocados poderão ser abertas vagas remanescentes. Informações em www.fmg.br/sisu. E prorrogado até o dia 15 de julho, prazo para que aprovados no FIES concluam a inscrição por meio do sistema online SIS-FIES. Vale lembrar que a conclusão da inscrição dentro do prazo é necessária para que o financiamento seja concedido. Segundo o Ministério da Educação, a data foi modificada porque foi necessário fazer reajustes no sistema com a mudança de regra em relação à faixa de renda dos concorrentes, que antes era para candidatos com até 2,5 salários. A partir dessa edição, passou a ser de até 3 salários mínimos. O MEC informou ainda em nota que a mudança no prazo de inscrição não vai comprometer o processo de financiamento. Esta edição do Fundo de Financiamento Estudantil registrou quase 300 mil inscrições para 75 mil vagas. Informações em fiesseleção.mec.gov.br.
Política.
Projeto de lei e PEC que tratam de educação e carreira do funcionalismo público em trâmite no Congresso é debatido hoje na UFMG. O seminário aberto na manhã desta sexta-feira no Campus Pampulha é promovido pelo Sindif, sindicato ligado aos servidores técnico-administrativos. As discussões sobre os impactos dos PL 257 de 2016 e a PEC 241 de 2016 e o tamanho dos riscos com perda de direitos dos servidores públicos, incluindo os docentes, prosseguem agora à tarde no auditório da FACE, a Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG. A PEC de teto de gasto público tem o servidor como alvo e o PL é considerado um novo ataque aos servidores no plano de auxílio aos estados. Essa, então, a avaliação dos palestrantes desse seminário, Soraya Fidelis. Boa tarde.
Boa tarde, Vinícius. Olha, um pacote de maldades do governo interino de Michel Temer, que vai bater forte e desprestigiar o servidor público de carreira, além de penalizar principalmente as classes menos favorecidas. Essa é, sim, Vinícius, a avaliação dos palestrantes que participam do seminário promovido pelo Sindif, que prossegue agora à tarde. Em relação ao projeto de lei complementar 257/2016, ele é de autoria do Executivo, ele faz parte do pacote de ajuste fiscal iniciado pelo governo no final de 2014. Ele foi enviado ao Congresso Nacional no dia 22 de março e recebeu 209 emendas parlamentares. Ele foi retirado, né, do regime de urgência e se encontra agora na Comissão de Trabalho. O projeto legisla sobre a renegociação da dívida dos estados e estabelece contrapartidas como congelamento salarial, corte de até 30% em benefícios pagos, restrição a novas contratações, além do aumento da contribuição previdenciária dos trabalhadores. O primeiro palestrante no seminário do Sindif, que começou às 9 da manhã, o economista e técnico do DIEESE, Tiago Luiz Rodarte, ele aponta que os estados que assinarem um acordo nesse plano de auxílio com o governo federal, caso o PL seja aprovado, vai ter que cumprir cinco medidas, Vinícius, em 2 anos. E Tiago destaca 3 delas que afetam diretamente os servidores públicos estaduais.
Primeira, ele está vedando a concessão de reajuste para o servidor público, a não ser o que está previsto no artigo 37 da Constituição, que é a revisão geral anual. Isso significa que o reajuste está praticamente excluído de possibilidade. Um outro ponto importante que afeta pessoal é a redução de 10% no gasto com o cargo de livre nomeação. No longo prazo, passa a contratar cada vez mais pessoas que estão fora da carreira pública, já que o corte que você precisa fazer nesse gasto não é tão grande quanto o impacto que você tem da não concessão de reajuste. E a terceira medida é que está sendo proibida a contratação de pessoal. Vai significar, na prática, a proibição do concurso público.
Serviço Público Federal, Vinícius, segundo o Tiago Duarte, que acabamos de ouvir, é preciso olhar para as mudanças que estão acontecendo com a Lei de Responsabilidade Fiscal e que também envolvem a redução de gastos com pessoal. O economista do DIEESE aponta os impactos do projeto sobre servidores federais.
O gasto com o pessoal vai ficar mais dificultado, que vai implicar necessariamente em dificuldade para conceder reajuste, em realizar concurso público, que significa também precarização do serviço público, no final das contas. A lei foi alterada para fazer com que eu possa gastar menos com o pessoal. Então, quando eu estiver negociando o PPA, já vai estar essa hipótese implícita. Você pode entender de maneira bom português como um pacote de maldades.
Já a PEC, Vinícius, que é a proposta de emenda à Constituição 241/2016, ela foi apresentada pelo presidente interino Michel Temer ao Congresso Nacional no mês passado e tem o propósito de instituir um novo regime fiscal ou um novo teto para o gasto público que vai ter como limite a despesa do ano anterior corrigida pela inflação. A regra de congelamento do gasto público em termos reais vai valer por 20 anos, período durante o qual o dinheiro economizado vai ser canalizado para pagamento dos juros e do principal da dívida. Essa PEC do teto do gasto público, Vinícius, ela também desvincula de percentual da receita de impostos as despesas com educação e saúde, que não vão poder superar o gasto do ano anterior após corrigido pela inflação. A servidora da Universidade de Brasília e assessora parlamentar no Congresso, Márcia Abreu, classifica a PEC 241 como PEC do descompromisso governamental e perda de geração.
Todas as penalidades, sem nenhuma exceção, são em cima dos servidores públicos e do serviço público. No momento em que coloca a proibição de reajuste, a proibição de alterações de carreira, a proibição de concursos públicos para garantir uma qualificação desse serviço público. Então, na verdade, na minha opinião, é a PEC do descompromisso governamental com todas as políticas públicas, em especial da educação e da saúde, e principalmente, no momento que coloca que é por 20 anos, é mais uma vez, uma proposta de emenda constitucional para a perda de uma geração.
Vinícius, para finalizar, ainda segundo Márcia Abreu, outros 64 projetos de lei ameaçam os direitos dos trabalhadores e a democracia, tramitam no Congresso. A servidora da UNB, que acabamos de escutar, vai ser a segunda palestrante no seminário promovido pelo Sindifes, que vai ser reaberto daqui a pouco, às 14h. E como você disse no início da nossa conversa, o evento, que é aberto para a participação dos interessados, acontece no auditório da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG, no campus Pampulha. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, senhora Fidelis, pelas informações. Agora, 1h07, termina aqui essa edição do Jornal UFMG. As nossas reportagens ficam disponíveis no site www.ufmg.br/rádio, mas você pode acompanhar também pelas redes sociais. O endereço é facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Carlos Carmigliati, Maria Dulce Miranda, Natália Andrade e Soraya Fidelis. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação de Judson Porto e a coordenação de jornalismo de Paulo Alckmin. Uma boa tarde para você, um bom fim de semana e até segunda-feira.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.